Olá pessoal, bom dia para vocês. Bom dia, hoje dia 3 de dezembro de 2020, estamos começando a edição de número 210 aqui do nosso Despertador, com o qual você já se acostumou todo dia com a gente aqui. A gente tem a maior alegria aqui para começar o dia logo cedinho para você, te dando bastante notícia ruim para você se defender do mundo onde você está, que não está fácil a coisa, né? Não está fácil. Deixa eu ver quem foi que chegou primeiro aqui. Para variar, o nosso Lewis Hamilton aqui, ó, o André. Bom dia, Fábio, Lu, amigo da TVD. Bom dia, seu André. E deixou aqui mais um recadinho para a gente. Uma excelente quinta-feira para todos nós. Muito obrigado para você também. Gente, quinta-feira é dia dos detratores aqui na TV Democracia, hein? Vou logo chamando aqui, porque nós vamos ter dois dos 81 detratores da nossa lista. E a indignação minha e do meu amigo Florestan Fernandes por não estarmos ali naquela lista, apesar da detração constante que a gente faz aqui todo dia. Detração no bom sentido, né? Detração construtiva. Porque detratar é destruir essa coisa toda e a gente não destrói nada. A não ser o que precisa ser destruído, que é assim, a fake news, a reputação incorreta, né? A mentira. Isso aqui a gente faz, sim. A gente é detrator contra isso aqui. Não é isso, Florestan? Bom dia.
Bom dia, Fábio. Então, e os detratores, né, titulares, né, que o Gessé e o Eduardo Moreira vão estar daqui a pouco, ao meio-dia, no Fura-Bolha, né? Vão falar sobre como é que eles estão se sentindo, né, como detratores numa democracia, né, a primeira democracia no mundo que tem espionagem e controle dos jornalistas, né? Quer dizer, qual a pretensão desse grupo ao fazer essa lista e gastar o dinheiro que gastou, hein? E com o nosso dinheiro, ele está fazendo isso com o nosso dinheiro. Fora os dados do Ministério da Saúde que vazaram, né, Fábio? Que é uma coisa incrível, né? Os caras estão brincando. A denominação que eles dão para os políticos é uma coisa. Olha, realmente é uma situação complicada que o Brasil está.
Muito. Aí, Floresta, na minha modesta visão aqui, é a mistura máxima possível da incompetência com a má-fé. Incompetência no caso da lista do SUS e má-fé no caso do dossiê dos detratores. É um absurdo completo essa história. Mas, enfim, vamos tocando. Tem muito assunto aqui para frente. A gente já vai falar disso tudo. Deixa eu dar bom dia aqui para o Gilmar Coelho. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Lília. Bom dia, Vânia Sampaio. Bom dia, galera. Salvador Silva, também desejando bom dia aqui, democratas, bom dia, Salvador, seu democrata, você também. César Bulcão, fala César, bom dia. Geise Gugel, Maria de Lourdes Meller, Simone Campoy, Rita Maria, Marley Justo, o que está aqui na Rita? Deixa eu ver aqui, bora aglomerar o quê? Bora aglomerar que o Ministro da Saúde já deixou. Aglomera não, que dá confusão. Tá? Todo mundo em casa quietinho, gente. A vacina vai chegar daqui uns dias. Já pensaram? A gente ficou anos e anos esperando uma vacina da AIDS. Até hoje não saiu essa vacina. Mas na Covid saiu aí uma vacina, por falta de três vacinas com eficiência aí demonstrada, né? Há um passo já de serem adotadas aí. A essa altura do ano que vem, provavelmente quase toda a população brasileira vai estar imunizada contra essa doença e a gente vai poder finalmente respirar aliviado. Então, vencemos coronavírus, né? A humanidade deu um passo gigante. Quando a doença apareceu em dezembro passado, nos últimos dias de dezembro, a gente não sabia o que era, confundia com a gripe, essa coisa toda. Milhares de mortes depois, 170 mil só aqui no Brasil, é que foi descobrir que diabo de coisa estava acontecendo com relação a essa doença dos infernos aí. E aí tivemos contra nós, não só o vírus, mas também um governo inteiro trabalhando para que ele progredisse, né? Imagino que a vacina para o Bolsonaro deve ser uma derrota pessoal, porque eu nunca vi uma pessoa para apostar tanto numa doença, hein, Floresta, quanto esse aí. Deixa eu trazer aqui a Lu de volta aqui para mais um dia, mais uma jornada. Lu está animada. Bom dia, Lu. Ih, está animada, mas está muda. Não adianta nada.
É que vocês estavam conversando, eu fico com medo do meu áudio vazado, eu fecho.
Eu vou mudar a luz de lugar. Será que muda? Espera aí. Vou botar ela aqui. Não, já mudou. O Fernando mudou aí.
Hoje eu
Ô,
vim
Lu.
combinando com a cabana, oh meu Deus, a cabana é a vontade de ir para o mato descansar. Cabine telefônica.
Muito bom, tá linda. Você é a cabine. Não tá, Floresta?
É, inclusive porque cabine de telefone não existe mais, né? Isso só indica a nossa idade, viu, Fábio?
Essa cabine vai virar símbolo de um tipo de bar que eu conheci lá em Nova York, virou um case de publicidade, de marketing, chamado Please Don't Tell. Já ouviram falar nesse boteco, não?
Não.
Village, em Nova York, é um bar que chega, é um bar de cachorro-quente. Aí dentro do bar tem uma cabine de cachorro-quente, uma cabine de telefone igualzinha essa da sua casa. E você entra na cabine, diz com o número, e aí se tiver sobrando lugar do outro lado da parede, você entra. E é um puta de um bar bacana que tem lá.
Gente, que incrível! Você manda o endereço, porque eu pretendo passar meus 50 anos em Nova York, eu não desisti ainda. Até lá vai chegar a vacina.
Você sabe muito que eu sou da época, Fábio, que a gente fazia fila em cabine telefônica em Paris para ligar para a família no Brasil. Eu era estudante e tinha aqueles telefones que quebravam. Quando quebrava um telefone, a gente fazia ligação sem pagar, né, sem precisar por ficha. Ficava podendo conversar com a família durante um tempão, né? Aí quando você via uma fila assim de pessoas do terceiro mundo, africanos, brasileiros, argentinos, já sabia que tinha ali um telefone quebrado que você podia fazer interurbano, porque a gente é dessa época do interurbano, né? Hoje você pelo Exatamente. WhatsApp fala com o mundo, não gasta um sinal.
Bom, eu sou tão antigo, Florestan, que eu preciso confessar isso uma hora, eu preciso admitir, assim, no meu ego, terrivelmente abalado por essas coisas do tempo que passa muito rápido. E eu sou do tempo em que, para fazer uma chamada chamava interurbano, né? Hoje em dia as pessoas nem sabem o que é isso mais. Então, até perdurou no Brasil muito, porque a telefonia da privatização mal feita lá para trás manteve divisões de áreas no Brasil, que havia saltos de tarifas, né? Nem sei se existe mais hoje, mas tinha os degraus do DDD, lembra? E era tão caro e tão demorado que você tinha que ligar no telefone lá 107 ou 101, pedir a chamada e marcar a hora para receber. Olha só que maluquice. E se você não é desse tempo, nossa, que meu do Florestan, porque aluno não é desse nosso tempo. Mas tudo bem, nós fomos. Pergunta aí para os seus pais como é que era fazer um interurbano, por exemplo, para o Piauí ou para o Maranhão. Podia levar 6, 7 horas, a telefonista tentando, ela te ligava, passava a ligação, você conseguia falar e custava uma fortuna. Por isso que o Florestan está falando das filas nas cabines telefônicas lá da França, né, Florestan? Pois porque é. A coisa era muito caro falar o telefone, né?
Era caro, era difícil. E eu me lembro também que onde eu morava, o prédio que eu morava, tinha lá na Praça Itali, né? Tinha muitos estudantes e aí a concierge, né, que cuidava do hotelzinho, era um hotel que virou apartamentos, ela transformou tudo em apartamentos, e aí tinha muitos estudantes do mundo todo ali, né? E a rua era bem estreitinha, e o telefone era um só, e ficava embaixo, na entrada, né? E aí, quando vinha uma ligação para alguém, ela ia até a rua e começava a chamar a pessoa, né? E aí... Ela começava, ela falava assim, Messier Fernandes, da rua, né? E eu ficava fingindo que não estava ouvindo, e ela ficava gritando, né? E as pessoas na rua paravam e ficavam ouvindo, né? Aí... Eu saía, né? Um dia eu saí, o grupo que estava lá embaixo na rua falou: telefone em grupo, sabe? Não deixou ela falar que era. E riram, né? Mas era divertido, viu? Era uma época divertida. Comunicação era outra.
Olha, era tão caro falar, gente. A gente ia, quando um parente ia para a Europa, principalmente exilado, ou morar fora, essa coisa toda, era uma despedida terrível, porque a gente sabia que não dava. Quando o telefone funcionava, o que não funcionava era a tarifa, que era caríssima. Você imagina, você falar na França, por exemplo, não podia empenhar aí, fazer um crediário de 12 vezes para a companhia de telefone, o que aconteceu salgado, né, Floriano?
Era bem salgado.
Hoje, você abre aqui o aplicativo...
O telefone tinha valor, né? Uma linha telefônica, você tinha um dinheiro aplicado ali, fazia negócio, ganhava dinheiro vendendo telefone.
Você declarava uma tomada na sua parede no imposto de renda.
É?
Era incrível, a tomada na parede, gente. Olha só.
E olha, Bolsonaro quer voltar no tempo, capaz de voltar com essas cabines aí, com tudo isso, hein?
É, as fichas do orelhão, né? O bip, o que vocês acham? Acabar com a telefonia celular e adotar o bip. Porque o voto impresso é o bip da democracia, sabe? Não se aplica mais, né? Bom, vamos lá começar, gente? Vamos botar as manchetes na tela. Fernando, bom dia para você. Olha aí os jornais de hoje, o que, que eles estão falando, manchetes diversas, né? Mas, enfim, quase todas relacionadas com a... Quase todas, não, todas relacionadas com a Covid, né? Pelo menos na primeira dobra dos jornais. Aí, na capa do jornal Folha de São Paulo, a manchete é: Europa anuncia vacinação contra a Covid-19 até janeiro. Obviamente, estamos falando do início da vacinação. No estado de São Paulo, Covid avança e rede privada do país adia cirurgias eletivas. Está tudo tomado, gente, não tem vaga para mais ninguém. Sabe? Situação de desespero, outra vez, por causa de governantes ineptos e irresponsáveis. No jornal O Globo, Fiocruz, Rio está em colapso e crescem mortes em casa. Quem achou que não ia ver isso, hein, Florestan? Pelo amor de Deus, olha onde é,
Fábio,
que estamos a março de 2020. É.
Mas, Fábio e Lu, nós estamos falando isso há quanto tempo? Há quanto tempo eu estou falando que está tudo lotado e que a grande imprensa está omitindo a informação? Todo mundo sabia. Olha, mas me lembra igualzinho o que aconteceu com o plano cruzado, né, quando o Sarney estendeu o plano cruzado, que já não estava mais funcionando, só para eleger os governadores de estado. Elegemos todos os governadores de estado, o MDB elegeu por conta do plano cruzado, achando que tinha acabado com a inflação. Governador eleito, dia seguinte, inflação lá em cima, enfim, uma desordem econômica, e o eleitor foi enganado. De novo, né, como ocorreu também no plano real, quando o Fernando Henrique esticou a corda. Todo mundo sabia que tava o real emparelhado com o dólar era irreal. Ele manteve o real supervalorizado, se reelegeu presidente e no dia seguinte, pimba, o dólar foi para as alturas, né, o poder aquisitivo do brasileiro foi lá para o chão, né, mas eles ganharam a eleição. Dessa vez, nós estamos falando desde o início de novembro que os hospitais estavam lotados, que as UTIs estavam lotadas, que não tinha teste para todo mundo, que a situação era grave, né? O que eles fizeram? Todos caladinhos, os governantes não tomaram as decisões que deveriam ter tomado lá atrás, foram eleitos, agora liberou. Agora todo mundo pode falar. Aí você vê o Jornal Nacional já na segunda, terça, quarta, escândalos, né? Porque o número aumentou muito, porque alguma coisa tem que ser... Gente, calma lá. E os velhinhos que morreram? E as pessoas que morreram nesse período? Né? De uma certa maneira, vocês se igualam ao Bolsonaro. O que vocês fizeram é igual o que o Bolsonaro fez desde o início dessa pandemia. Né? Porque vocês omitiram essa informação, vocês não tomaram decisões importantes, e eu acho até que vocês estavam equivocados, porque muitos seriam reeleitos, sim. Não teria problema tomar as medidas de precaução para evitar o aumento da pandemia, o aumento dos contaminados, o aumento das mortes, porque não é só idoso que está morrendo. Está morrendo jovem também. Está morrendo pessoas que estão numa idade que elas acham que são imortais, né? Porque quem já foi jovem e adolescente sempre se acha imortal. Só os outros que vão morrer, a gente não. Né? Mas eles não só podem morrer, como eles levam para dentro de casa, para o pai, para a mãe, para o avô, para os outros irmãos, enfim. Agora fica todo mundo caladinho, ninguém vai pagar essa conta, não, ninguém vai se explicar por que, que deixou chegar nesse ponto. 95% das UTIs lotadas. E cadê? Cadê lá os hospitais de campanha? Desmontaram tudo? Como é que a gente fica? Vai levar de 3 a 4 meses para chegar uma vacina. Até lá, como é que fica a população? Quem vai atender? Se eu tiver um problema, ou você que está em casa e tiver que fazer uma cirurgia, aonde você vai fazer essa cirurgia? Eu conheço um caso de uma pessoa, Fábio, que faz aquilo que você gosta de fazer, né? Que é aquele voo perto do mar, né? Estou sabendo dessa história. É. Que caiu, se quebrou todo, né, na queda, e foi para o hospital e contraiu o coronavírus e está... Por quê? Todo arrebentado, e que o coronavírus... A pessoa é jovem, mas olha o risco que está correndo. Olha o risco. Porque você vai chegar no hospital, está assim, de pessoa contaminada. Como é que você vai ser tratado num hospital desse? Você não pode sair de casa hoje. Olha, eu digo para todos, não saiam de casa. Não, a situação é pior do que lá no início, hein? Eu acho que todos têm que ficar muito atentos no que está do que tá acontecendo no país. Não tem lugar para todo mundo. As pessoas chegam, eles mandam de volta para casa e só vão atender quando tiver já perto da morte, cara. Porque não tem UTI e oxigênio para todo mundo.
E desta vez, como na primeira onda, o problema começa pela classe média, por quem tem convênio, porque a situação hoje dos hospitais particulares é muito pior do que a situação nos hospitais da rede pública. E a explicação para isso, a gente não precisa ir muito longe para ter, né? Muita gente foi para a praia, voltou para a balada, fez festa em casa, os casamentos voltaram a acontecer, como se o mundo não tivesse continuado seguindo a mesma lógica de antes. E aí o resultado é esse agora. Pessoas estão apavoradas, por quê? Porque não tem isso. Exatamente isso que o Florestan está falando. Não tem vaga para ninguém. Se você contrair Covid hoje, você vai para o hospital e não vai ser atendido. Não interessa a quantidade de dinheiro que você tem no bolso. Obviamente, se você for uma super celebridade, essa coisa toda, os caras vão te atender por uma deferência. Mas saiba que, ainda que você consiga salvar a sua vida, você está condenando o outro, porque na sua vaga deveria haver outra pessoa que está morrendo lá. Então, assim, é um absurdo. Olha, Floresta, agora, a coisa que mais me impressiona é saber como é que gente como os governadores do Sul e do Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, vão explicar para a história que havia a estrutura montada e eles mandaram desmobilizar. Todo mundo sabia, o mundo, o Brasil aqui, inclusive, vinha sendo noticiado, os médicos alertando, a Organização Mundial de Saúde alertando, todo mundo que é sensato fazendo alerta de que a situação ia recrudescer. Resultado. Recrudesceu e nós estamos vendo manchetes hoje nos jornais que eram típicas do começo de março. Olha quanta gente regrediu. Aí pergunto para vocês, a vacina vai demorar meses para chegar aqui no Brasil, para criar cinturão de imunidade, isso vai ser lá para junho, julho do ano que vem. E até lá, como é que nós vamos fazer para tratar os doentes? Hein? E até lá, como é que nós vamos fazer com a questão do equilíbrio fiscal? Porque remontar essa estrutura vai custar fortunas, né, Florestan? E como é que é que vai ser entendida, estou falando do plano da judicialização, essa ação inepta dos governadores e prefeitos. Né? Essa mentira que se contou no Brasil, de que não precisa mais de estrutura, está resolvido essa coisa toda. Quando aqui, um dos dois países do mundo em que isso aconteceu, era evidente que não havia passado ainda a primeira onda. Que a primeira onda estava se juntando com as ondas subsequentes, aí, formando um movimento de pororoca, né? A onda que não acaba nunca. Enfim, eu prevejo um futuro de muitas dificuldades para essa gente do Floresta. E, sinceramente, torço para que isso aconteça. O pessoal está falando que eu estou bonitão aqui porque eu fiz a barba. Vou parar de fazer a barba aqui. Vou fazer só uma vez por semana. Fico ouvindo os elogios de vocês. O que vocês acham disso? É bom ouvir. Ainda mais na solidão em que eu estou aqui no litoral, viu, Floresta? Não tem ninguém aqui para namorar, não tem nada. É uma coisa horrorosa.
É só você e sua gata.
Eu e a minha gata aqui, eu e a minha gata, bonita. Ô, gente, vamos ver a notícia aí. Põe na tela pra gente, Fernando, antes de começar a leitura do noticiário, por favor.
É aquela música, eu e minha gata rolando na relva.
Ele não rola, não. A gata tá arisca. Sua gata mais mansa aqui pra acalmar meus dias. Olha, vamos começar. Gostou, né, Lu? Não é brincadeira, não. Isolamento total aqui, gente. Ó, tenham pena de mim, tá bom? Estou falando, a gente tinha que ter feito... Põe a gente na tela aqui, Pedro, para fazer um comentário. Lu, a gente devia ter criado o Democratinder, entendeu? Não criamos, deu nisso, tá vendo? Só fico eu aqui nessa solidão litorânea aqui, ó.
Democratinder. Criado o quê?
O Tinder é isso? Da TV.
O Democratinder. E o negócio está lá atrás também, que nem foi na época da pandemia.
Demorou, né?
Demorou.
Deixa, fica quieto aí para você casar, você não pode essas coisas não, tá? Vamos...
Não, mas não é para mim, eu estou falando por causa das comunidades aqui, que o pessoal, eu falei, já pensou se alguém começa a namorar?
Eu, por exemplo, estou louco para arranjar uma namorada. Quem souber de uma aí, pede para mandar inscrições aqui, panum@gmail.com.br.
Pronto, ó, gente, vai chover e-mail, só vou falar isso, que ele fica cantando a bola aí, mas ele quer confete.
Opa, meu amigo, estou preocupado com a minha solidão aqui, eu também me preocupo com a minha solidão, moças, por favor, preocupem-se também com isso. Bom, propaganda é um negócio, mas a notícia é mais importante, põe na tela aí.
Vamos.
Anvisa cria regras para vacinação emergencial no intertítulo, imunizante que receber o aval não poderá ser distribuído pela rede privada e ainda precisará de registro para uso em massa. Quer fazer as honras da casa para a gente, Lu?
Por favor, senão vamos, daqui a pouco a gente vai tomar, como é que é, bronca, né, do pessoal. Vamos lá. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou na tarde desta quarta que vai passar a conceder autorizações temporárias e emergenciais para vacinas contra a Covid-19. Na prática, isso significa que podem ser emitidas autorizações para a aplicação de determinadas vacinas em alguns grupos da população, mesmo que esses imunizantes ainda não tenham registro na agência. A Anvisa vai seguir, portanto, o exemplo de outros órgãos internacionais, como a americana FDA, que é a sigla em inglês para Administração de Alimentos e Medicamentos. Segundo o gerente de medicamentos, Gustavo Mendes, essas vacinas não poderão ser comercializadas. Abre aspas. Elas só poderão ser utilizadas no que a gente chama de uso institucional. Só poderão ser destinadas a programas de governo, programas específicos para que se possa ter um controle. E que fique muito claro que é uma autorização de uso emergencial com um foco muito específico, foi o que afirmou.
Uma pausa aqui para uma brincadeirazinha aqui no meio de uma notícia tão séria. Como é, o pessoal está falando aqui, ó, o pai fica se fazendo, seu passado te condena. Ô, André, não é tão ruim assim meu passado, não.
Ah, o Florestan, quem te conhece que te compre, não tem aquilo? Tem. Né? Não tem? Eu conheço há 20 anos. Aliás, eu conheço há mais de 20 anos. Não, mais de 20 anos.
É melhor fazer as contas aí.
O Fábio seguiu a risca o que disse o poeta, né? O nosso poeta aí, o Vinícius de Moraes, que seja infinito enquanto dure, porque ele teve várias que vão durando pouco, né?
Exatamente. Agora, vou avisando as moças de plantão que eu sou um sujeito velho, pobre e cansado. Pensem bem, não vale muito a pena, não, viu, gente? Pronto. Por caso, vamos lá, aquele disclaimerzinho que vem assim, ó, se você quer fumar, saiba que fumar pode causar câncer, não sei o que mais, é isso aí.
As letrinhas pequenas do contrato, é isso, né? Ele faz a propaganda. Exatamente. E depois ele vem com as letrinhas pequenas do contrato.
Exatamente. Agora, vamos voltar a falar de Covid, Fernando, põe notícia na tela pra gente, que a situação não inspira brincadeiras. Gestão de hospital de campanha em São Paulo teve irregularidades de CPI, relatório da Assembleia aponta retirada de profissionais de UBS para o EMB. E Abas afirma que a ação foi pontual. Vamos ler a notícia aí, Lu?
Um relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito das Quarteirizações da Assembleia Legislativa Paulista aponta irregularidades cometidas pela organização social IABAS, é Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, que fez a gestão do hospital de campanha do Anhembi, contratado pela Prefeitura de São Paulo para tratar infectados por Covid. Aprovado nesta quarta, o relatório indica suspeitas de desvio de dinheiro público e possíveis fraudes trabalhistas, fiscais e previdenciárias, além da falta de transparência na divulgação dos contratos. Ao analisar contratos firmados na pandemia, a CPI constatou que o IABAS retirou profissionais de UBSs da capital que funcionam sob sua gestão para reforçar o atendimento no hospital de campanha. Para os deputados, ao receber recursos públicos para fazer a gestão do local e posteriormente usar médicos já contratados em outro acordo, o IABAS estaria recebendo a mais pelos serviços prestados.
Pois é. Aí tem um comentário aqui, de quem? Do Diego, está aqui, ó. Desmonte dos hospitais foi por causa que o governo Bolsonaro colocou a Polícia Federal para caçar irregularidades dos governos dos estados. Houve-se um ambiente com ação, né, Florestan? Sim. E os gestores, agora, eu não acredito que seja só por causa disso, porque o que teve de roubo também é uma coisa impressionante. Então, o caso de Belém do Pará, por exemplo, é algo para a gente colocar no museu de cera da corrupção.
Numa hora dessa de emergência, você tem que fazer contratos tão rápido que você não tem muito controle, você perde às vezes o controle, não dá para culpar, né, só o administrador, né? Às vezes a pressa permite a corrupção, né? E isso no Brasil já é muito bem conhecido, né? Precisamos criar maneiras de controle disso, né? Os tribunais de contas têm que se antecipar ao erro, né? Então seria bom que os tribunais de contas, ao invés de serem órgãos punitivos, fossem órgãos aconselhador, que orientasse a maneira para não cair em erro, né? Porque é nesse erro que esses grupos que operam em cima das licitações públicas se enriquecem.
O Florestan entende de Tribunal de Contas, hein? Aqui em São Paulo foi feito um trabalho assim, né, Florestan?
Aqui em São Paulo,
fazendo só a punição dos casos crassos de corrupção, o tribunal passa a atuar como conselheiro e a orientar contratações emergenciais. Deu muito certo, né?
São reuniões técnicas que são feitas junto com os técnicos da prefeitura e os técnicos do tribunal, que são de altíssimo nível, que discutem, os técnicos do tribunal orientam o caminho e aí eles fazem os processos dentro das regras, né, que impedem um contrato mal feito ou com furos, onde possa ocorrer desvio de dinheiro ou às vezes você contrata um serviço, o cara te entrega outro e ganha um dinheiro a mais, enfim. Eu acho que essa é a tendência dos tribunais no Brasil. E eu acho que tem que ser assim mesmo, mas é difícil você condenar um administrador. Eu, para te falar a verdade, eu acho que o cargo de prefeito tem até um problema, né? Tem muito gestor que não quer assinar nada, porque se assinar e der um problema, ele vai ter que pagar do bolso dele. E às vezes ele não tem nada a ver com isso. Tem um sistema montado que é complicado.
Florestan, eu tive a oportunidade de assessorar dois ex-prefeitos que viraram secretários e assim, os dois falaram exatamente a mesma coisa. Eles respondem por coisas que assim que nem sabem do que estão respondendo. Hoje, eles falaram isso na época. Falaram assim, para ser prefeito hoje tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem mesmo. Que é processo atrás de processo de coisa, sei lá, o papel higiênico da escola, sabe? Umas coisas assim.
É isso mesmo.
Olha, tem um monte de gente aqui criticando a postura da Band ontem, da TV Bandeirantes. Vocês sabem que eu evito fazer críticas aqui ao meu período lá, nas coisas do meu período na Bandeirantes, porque eu não acho ético você ficar falando mal do patrão. Eu tenho uma boa relação com o John Saad. Ele foi um patrão muito respeitoso comigo. Então, assim, as críticas que eu faço são críticas aqui em relação à atuação presente. Dessas aí eu sinto muito, mas não abro mão de jeito nenhum, porque aí somos nós aqui como telespectadores e tudo mais. Eu achei lamentável a posição do editorial da Band ontem. O que, que é isso, nesse momento, de falar em manutenção da abertura das coisas? É uma baita de uma falta de sintonia. A empresa que está preocupada com as suas contas internas ficar estimulando a desorganização social num momento grave como esse. Porque se não fechar comércio, não fizer como a Europa está fazendo, nós vamos continuar sendo esse inferno aqui. Como é que alguém pode ter uma visão tão míope assim para salvar um negocinho ali da publicidade da emissora, você pedir para as pessoas adoecerem, morrerem? Tenha santa paciência, TV Bandeirantes, tem coisa melhor para escrever do que essas porcarias, essas posições aí. Aí depois não entende porque a audiência não vai, não anda. Sabe por quê? Porque é meia dúzia de empresários chorando aí, falando, ai, meu negócio, não sei o que mais. Meu, dane-se, alguém tem que ser sacrificado para que outros possam sobreviver. O empresário que reclama é justamente aquele que não conseguiu ter um pingo de criatividade para adequar a sua atividade à nova realidade do coronavírus. A gente está cansado de ver aí, o cara tinha uma pizzaria, a pizzaria dele virou um delivery. Ele não só sobreviveu, como ele aumentou as vendas, né? O sujeito era um prestador de serviço, passou a atender em home office, não espera que as pessoas vão buscar o produto para entregar. Então, é o seguinte, o que falta mesmo não é licença para funcionar. Ainda que esse tipo de restrição traga problema, sim, para um bocado de atividades. Mas o que falta mesmo, olha, é civirol, tá? Os empresários que não estão conseguindo se adaptar, na maior parte deles são gente que fica chorando as pitangas e não age. Não age, não faz. Porque os setores de economia que estavam antenados com a necessidade de se enquadrar e não ficar esperando a benesse de um governo corrupto que vai, de repente, encampar uma posição que é essa, favorável ao negócio e contra isso. Só na cabeça de bolsonarista pensar essas coisas, né? E a Band, eu vou falar uma coisa, viu? Ontem, uma peça infeliz, lamentável, esse editorial. Você viu, Floresta?
Não vi, graças a Deus, viu? Porque eu já não ia dormir se eu ouvisse o que você está dizendo aí. Mas eu acho engraçado que o dono do primeiro que é uma concessão pública, né? Ele usa uma concessão pública para dar o pensamento dele privado, né? Porque ele está dando o pensamento dele como empresário. Né? E é engraçado, eu pergunto, será que o Johnny vai lá trabalhar todo dia, fica no meio de todo mundo, fica andando... Sabe, quer dizer, esses caras, eles ficam lá na salinha dele, estão lá no apartamento dele, ou talvez em Miami, administrando lá de Miami, né? Porque eles não estão pegando metrô, ônibus, tá certo? Se apertando no meio da multidão, certamente não estão correndo risco nenhum. E se pegar, vão para os melhores hospitais do mundo, né? Então, assim, dá para entender por que eles acham que os outros podem morrer, tudo pobre mesmo. É um país de classes sociais, os que têm menos, paciência.
Olha, eu só quero falar mais uma coisinha em relação a isso. A Band não faz parte daquele consórcio de imprensa, que para mim foi a coisa mais bem organizada durante essa pandemia, todo diz respeito aos veículos de comunicação, que criou uma instância de correção para saber o que estava acontecendo nas estatísticas, porque a mentirada do governo era tão grande que não se tinha confiança no dado oficial. Aí uma parte da imprensa, a Band, infelizmente, não fez parte dessa parte aí, resolveu criar, né, o seu próprio mecanismo de auditoria, pegando os dados das secretarias de Estado. E fizeram esse índice que a gente vê da maior parte dos telejornais aí. Então, assim, é um absurdo ver uma empresa de comunicação que, além de não aderir a isso, ainda fica sabotando o serviço de orientação à sociedade. A hora não é de mandar voltar, a hora é de mandar parar, em benefício da vida das pessoas, sabe? Então, essa é a questão. Muito ruim, péssimo. Vamos lá, Fernando, notícia na tela para nós, por favor. Escolas particulares de São Paulo desistem de atividades no contraturno de 2021. O objetivo é diminuir a circulação de alunos e privilegiar o retorno presencial das aulas regulares. O que significa isso, Lu?
Para diminuir a circulação de alunos, colégios particulares de São Paulo decidiram que não irão oferecer atividades complementares no próximo ano. A medida foi tomada sob avaliação de que ainda no início de 2021 não estejam autorizados a voltar com todos os estudantes ao mesmo tempo. Pelas regras vigentes hoje no Estado, as particulares só podem oferecer atividades presenciais para 35% dos alunos. O governador João Dória e o prefeito Bruno Covas, ambos do PSDB, ainda não anunciaram se vão ampliar o limite, mas suas equipes já sinalizaram que devem liberar o retorno presencial para um número maior de estudantes. Entidades que representam o setor e donos de colégios avaliam, porém, que há pouca chance de autorização para todas as atividades presenciais que realizavam antes da pandemia. Por isso, algumas já anunciaram a suspensão de cursos complementares.
Olha, antes da gente comentar, quero pedir para você, que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva, por favor, isso ajuda bastante a gente a crescer. Lembrando aqui que a nossa audiência, a nossa remuneração se faz pela audiência, diretamente. Cada 1.000 pessoas que assistem nosso noticiário pagam $1 aqui para a gente. Então, olha, não é muita coisa, vocês vão te convir, né? Mas se você tiver a boa vontade de clicar no sininho, de pedir as notificações, essa coisa toda, você está aumentando a nossa base, aumenta aqui um pouquinho o nosso faturamento, que é irrisório, mas é importantíssimo, tá bom? E se você, por acaso, está com dinheiro sobrando, acha que o nosso trabalho é importante, e tem desprendimento suficiente para fazer a doação, pode fazer. Vou pedir para o Fernando botar o Pix da televisão na tela aqui para vocês. É só apontar a câmera do celular aqui no aplicativo do seu banco, você manda um Pix bem recheado para a gente, tá bom? Esse recheio pode ser de R$1 a R$1 milhão. Se você tiver R$1 milhão sobrando na sua conta, nós não vamos reclamar de jeito nenhum. Né, Fernando?
E é bom dar likes também, né? É importante.
É bom dar likes também. Dar likes. Olha, já temos aqui uma resposta. Aqui, ó. Rogério Matias se tornou membro do nosso YouTube. Rogério, ó, valeu. É disso que eu estou falando. Mas, quer dizer, isso aqui é o seguinte, ele fez uma assinatura do nosso canal, provavelmente porque nos considera importante para a vida dele em algum sentido. Muito obrigado, Rogério. Se você acha a mesma coisa que o Rogério, ajuda nós, mano. Nem diz o Datena. Me ajuda aí, mano. Que a coisa aqui está bem feia. Vamos lá, então. Notícia na tela para nós, por favor. Mais pandemia. Cadê? Não, não é mais pandemia, não. Olha aí, ó. É outra doença que ataca esse governo, que é a corrupção. Governo Bolsonaro é ladrão igual a qualquer outro governo. Não tem diferença nenhuma. Agora, a escolha dolosa de gente desqualificada, de gente comprometida, de gente que tem um passado aí sendo analisado pela justiça com as piores anotações. É disso que trata essa notícia que a gente vai ler aí para vocês. Vai lá, Fernando, cadê a notícia? Olha aí, ó. Líder do Centrão operou rachadinha em Alagoas, diz o Ministério Público, no intertítulo. Arthur Lira, que recebe apoio de Bolsonaro na disputa pelo comando da Câmara, responde à ação que apura o desvio. É pouca grana não, hein, gente? Olha, R$254 milhões da Assembleia Legislativa de Alagoas. Como é que pode ter tanto dinheiro para tanto ladrão em Alagoas? Eu vou ouvir a notícia, a gente comenta em seguida. Fala, Lu.
Candidato do Palácio do Planalto para o comando da Câmara nos próximos 2 anos, o deputado federal Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, esteve à frente de um esquema milionário de rachadinha quando integrou a Assembleia Legislativa de Alagoas, segundo a acusação do Ministério Público Federal. Documentos até então sigilosos obtidos pelo Estadão indicam um desvio entre 2001 e 2007 de R$254 milhões dos cofres públicos. Somente o líder do Centrão movimentou R$9,5 milhões em sua conta. As informações estão em uma ação penal que Lira ainda responde na Justiça Estadual. Ele já foi condenado pelo caso na esfera civil. Para desviar o dinheiro da Assembleia, o grupo criminoso, entre aspas, liderado por Lira, como destaca o processo, incluiu na folha de pagamentos funcionários fantasmas. O esquema, afirma a acusação, usava empresas de terceiros para simular negociações e empréstimos pessoais como forma de justificar a movimentação financeira nas contas dos parlamentares. Lira foi indicado anteontem por seu partido para disputar a sucessão de Rodrigo Maia, em fevereiro de 2021. A presidência da Câmara é um cargo estratégico. O ocupante dessa cadeira define os projetos que serão votados e é o segundo na linha sucessória da presidência da República. Na ausência do presidente e do vice, é ele quem assume o comando do país.
É isso aí. Olha, o Diego Flores está fazendo um comentário aqui. A gente tem que falar isso aqui, de vez em quando a gente escorrega e acaba cedendo assim, ao senso comum. O que qualificou? O crime de peculato, que é um crime gravíssimo, com um nome bonitinho, rachadinha, né? Permite todo tipo de trocadilho, de brincadeira, essa coisa toda. Mas ele está falando que eu odeio quando o jornal coloca rachadinha, tem que colocar peculato. E eu acho que você está muito certo, viu, Diego? O nome disso é peculato, é um crime gravíssimo da profissão. E a gente tem ressaltado isso aqui.
E a imprensa ainda não falou que é rachadão, né? Que é petrolão, mensalão, isso é o rachadão. É o rachadão do Bolsonaro. Rachadão. Agora, todos os caras que estão com ele estão abocanhando dinheiro público. Ó, tem tempo, gente, tem tempo, fazendo fortunas.
É, olha, agora eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Vocês acham que o governo Bolsonaro realmente tem alguma diferença de qualquer outro governo mequetrefe que passou por aí, de patrimonialista, sabe? Não vejo nenhuma diferença. Quem manda nesse governo é a mesma base que mandava no governo Sarney, que vem mandando desde então, o governo Temer. Vocês lembram que até o Temer, gente, ficou refém dos antigos companheiros de partilha do Butim, que ele tinha lá no Congresso Nacional. Essa gente não pode ver dinheiro sobrando, entendeu? É a gente da fraude. Agora, pergunto para você, Florestan, você acha que o Bolsonaro, o inventor do esquema da rachadinha, que vai botar os filhos na cadeia por causa desse tipo de coisa, o inventor do peculato familiar, que é o caso dele, está muito preocupado com o Arthur Lira denunciado por suposta prática de peculato? Você acha mesmo que ele vai tomar alguma providência? Não, eu não sabia.
Não vai mesmo, né? E você vê o pessoal que cerca o Bolsonaro durante toda a sua carreira política, né? Gente da pior, né? Gente conhecida aí, né? Ele era do baixo clero, é isso aí, um sujeito limitado, reacionário, conservador e esperto, sabe? Sabe fazer da política um bom negócio, né? Porque tem muito empresário que trabalha, e, cara, a vida não anda, né? Para ele, que está ali. Aliás, no Brasil, pouca gente fica rica trabalhando honestamente, né? As grandes fortunas, as grandes riquezas vêm de grandes saques ao dinheiro público, né? E aí, todos esses que falam que a iniciativa privada é melhor, né? A gente sabe que no Brasil é melhor mesmo, é melhor para comer logo os recursos públicos, né, ter vantagens, né, como vários têm. Né. Eu sei de casos de grandes supermercados, viu, que começaram pequenininhos e já começaram sonegando. Né. Eu me lembro de um amigo que trabalhava num desses mercadinhos que se transformou num dos maiores supermercados do Brasil, que sonegava direto, e quando aparecia um fiscal num corre-corre dentro da lojinha lá, e o fiscal já ia lá para a sala do dono, o dono acertava com o fiscal o valor, ele ia embora, e esse pequeno mercadinho foi crescendo, virou uma rede.
Muito bom. Olha, tem aqui um comentário do Ti Garcia, que eu quero ler para vocês, que talvez ajude a gente a entender por que os escândalos da esquerda terminam em ão e os da direita terminam em ão. É o mensalinho do DEM, lembra? Sempre pequenininho da direita, né? Olha aqui, ó, ele está falando que é a forma que a imprensa tem para minimizar a corrupção da direita. Quando é de esquerda, exageram ao máximo. Yes. Boa análise, muito bom. Vamos lá, gente, notícia na tela para a gente, Fernando, por favor. O dia passa, o tempo passa. PF identificou cheques em contas de Arthur Lira, matéria do Estadão, uma vez mais, falando sobre isso, o vício fora do Bolsonaro lá. Bolsonaro está preparando esse cara para ser presidente do Congresso Nacional, hein, gente? Pode uma coisa dessa? Vocês acham que pode? Um país com um sujeito que... Olha aí, ó, a própria Polícia Federal, segundo o Estadão, identificou cheques na conta do Arthur Lira, cheque de funcionário. Investigação aponta que 3 funcionários transferiram no total, não foi pouca coisa não, ó. R$1.060.000 para as contas do então deputado estadual de Alagoas, terra de Fernando Collor e Renan Calheiros.
A investigação da Polícia Federal afirma que o esquema do então deputado estadual Arthur Lira usou como operadores o diretor financeiro da Assembleia Legislativa de Alagoas à época, Eduardo Albuquerque da Rocha, o motorista Jorge Melo de Araújo Loureiro e o assessor Eudásio Gomes, que admitiu ter ajudado a desviar o dinheiro público. Segundo a apuração, os 3 funcionários apontados como entrepostos financeiros de Lira transferiram R$1.066.000 diretamente para o deputado. Foi justamente na Assembleia Legislativa de Alagoas que a rachadinha teve uma das movimentações mais robustas entre os casos conhecidos até agora. O esquema tirou R$254 milhões dos cofres públicos entre 2001 e 2007. A Polícia Federal concluiu que 85% desses recursos saíram da folha de pagamento de servidores. A prática da rachadinha consiste no desvio de parte do salário de funcionários para parlamentares. O esquema da Assembleia do Rio, que tem como protagonista o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi menor que o de Alagoas e movimentou, segundo o Ministério Público, R$49 milhões entre 2011 e 2017.
Bom, Floresta, olha que coisa interessante. Contrariando aqui que a gente sempre faz, eu vou colocar no ar alguém com pseudônimo aqui, fazendo um comentário, que eu achei interessante o pseudônimo. Valdo Açaí. Vocês conhecem a Valdo Açaí, não? Lembram dela? Valdo Açaí é aquela... Era a empregada doméstica do Bolsonaro lá em Angra, que estava na casa dele. Ele pendurou na folha de pagamento da Câmara. Disse que era assessora dele lá. Assessora de lavação de copos e faxina geral da casa dele lá de Angra dos Reis. E a nossa querida Valdo Açaí aí, que obviamente não é a própria, está dizendo aqui, ó, cuidado com generalizar fiscal e fiscal. Sou da área federal e me orgulho de não cair no feitiço do capitalismo que compra servidores públicos. Ô, Val, mas então explica o seu apelido para a gente que eu não entendi. Porque Valdo Açaí, para mim, é o primeiro nome em série. Não, primeiro da história, mas no contexto da campanha, em série o Bolsonaro no cenário de corrupção que caracteriza muito bem o governo e a família dele inteira, né? Agora, sabe de uma coisa, Floresta? Me ocorre aqui, Lula, o que vocês acham? Olha só, a família Bolsonaro vinha lá comprando dezenas de imóveis, desviando dinheirinho aqui de funcionários. A gente, é o que a gente sabe, porque o corrupto que rouba o dinheiro do funcionário provavelmente está roubando de um monte de outras maneiras. A gente ainda não descobriu, mas passar um pente fino lá vai ver que não é só isso. Porque o desonesto, o estelionatário, o político penal, essa coisa toda, vão buscar qualquer oportunidade ilícita de ganhar dinheiro, desde que ela não seja facilmente identificada, né? Aí pergunto para você, Florestan, como é que você acha que ficou a vida da família Bolsonaro depois que esses escândalos foram denunciados e o dinheiro, essa fonte pelo menos secou? Você acha que eles estão felizes lá? O Flávio Bolsonaro, que é esse sujeito que adora pagar plano de saúde, mensalidade escolar, adora comprar loja de chocolate, comprar imóvel, sala comercial com dinheiro desviado por peculato do contribuinte brasileiro, você acha que eles ficaram com a vida melhor depois dessas denúncias? Não. Devem estar matando cachorro a grito lá e ter que viver só de salário, hein?
Não sei se eles estão vivendo só de salário, não, né? Porque o que tem de empresário aí ajudando eles não é brinquedo, não, né? Eles sempre dão um jeitinho para ganhar dinheiro, né? Dinheiro vem... Você vê o Moro, por exemplo? Você viu qual é o contrato dele com aquela empresa lá nos Estados Unidos? R$1.700.000. Ele vai ganhar mais do que você quando você era âncora do jornal da Band por ano, né? Assim, fazendo tudo, né? O quê? O que ele está fazendo? Na realidade, me parece mais um pagamento dos serviços prestados, não é não, Fábio? Eu acho que deve ser, porque o cara ele tem uma limitação grave, né? E agora é estranho, né? Eticamente, como é que um cara, um juiz, que destrói as empreiteiras da maneira como ele destruiu, com muitas delações sem provas. Destruiu, literalmente destruiu. E agora vai ganhar dinheiro em cima da destruição que provocou? Interessante isso.
Olha, agora, gente, vou dizer uma coisa para vocês, hein? É, eu acho que o Moro tem que ganhar dinheiro. Outro dia mesmo fiquei implicado aqui. Por quê? Porque as pessoas começaram a dizer que ah, o Moro vai virar advogado. Então, claro, o cara tem que viver. Fazer, como é que vai pagar os boletos? E ainda que seja o Moro, tem lá os boletos dele, né? Agora, sabe, assim, é a mesma coisa. Eu trabalhar numa empresa, e trabalhar contra uma empresa que eu ajudei, sim, a prejudicar. Eu não sei se é lícita ou ilicitamente, se vindo aqui para fora, não importa. Mas o fato é que é o seguinte, depois de você atuar como juiz, prejudicando com as suas determinações, ainda que eventualmente justas essa empresa, esse juiz seja contratado para prestar consultoria indireta para ela. Não, realmente essa, é algo que não dá para entender.
E essa consultoria tem documentos que provam que o triplex que eles falaram, que ele condenou o Lula, é da OAS. E agora? Como é que ficamos? Ele está lá o documento, está lá a prova que a OAS era dona do triplex. E aí? Como é que fica? O cara foi preso, condenado, esculhambado. E aí? Você acha que vão voltar atrás com a sentença que deram no caso do triplex, Fábio? Não vão, não vão. Então, é, assim, olha, o Reinaldo Azevedo, aliás, tem escrito bastante sobre isso, né? E ele tem alertado, falou assim, olha, porque o Reinaldo Azevedo vem falando há muito tempo que não tinha crime, que inventaram um crime para prender o Lula, né? Não estou aqui defendendo o Lula, não. Estou falando o seguinte, não, o próprio Ciro disse, o Ciro Gomes falou isso, não tem crime ali. Inventaram um crime para prender. E o interessante é que o Marcelo Odebrecht, que está brigado com o pai, né, que ficou 2 anos e meio preso, 2 anos e meio, porque não fazia delação contra o Lula. Né? Na realidade, era isso que se tratava. E está brigado com o pai porque ele diz que não houve aquela reforma no sítio. Né? O pai faz a delação, né? Aí o filho não conclui a delação, eles brigam, né? E aí tudo segue. É uma coisa, cara. Essa Lava Jato tem que ser estudada no futuro para saber como é que ela surgiu, a quem ela atendeu, né? Isso não quer dizer que ela não teve acertos, deve ter tido, sim. Mas o prejuízo que causou para o país é incalculável, incalculável. Porque eles pararam todas as grandes empresas de construção civil que estavam naquela época operando no mundo todo, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, construíram o aeroporto da Califórnia, ou seja, davam emprego para milhares de pessoas no Brasil. Né? Quando para, quando essas empreiteiras que sempre, né, no mundo todo operam de maneira ilícita, né? E aqui eu lembro em São Paulo, no caso do metrô, né? Uma delas é a Alstom, né? Que é francesa. Eu te pergunto, fecharam a Alstom? A Alstom continua trabalhando aqui e desviou dinheiro de corrupção na construção do metrô de São Paulo. É de uma burrice destruir uma empresa. Você tem que punir o dono e não destruir a empresa. Essa é a base, né, do capitalismo. Vai destruir a sua geração de riqueza? É uma coisa impensável. Né? E agora ele vai lá, né, ganhar dinheiro em cima do espólio das empresas que ele ajudou a destruir de maneira irresponsável. Né? Irresponsável.
Agora, tem que lembrar sempre, não concordo com o que o professor está falando, mas eu faço uma ressalva aqui. É que realmente algumas empresas como a Odebrecht vendiam corrupção disfarçada de obra de engenharia. Mas tinha expertise, tinha os empregos, essa coisa toda. Talvez a punição não tenha sido adequada. Na época dos escândalos, inclusive, eu achava que as empresas tinham que ser fechadas mesmo. Vendo o que aconteceu depois, ou seja, com o avanço da história, a gente entende qual foi o tamanho do erro. Quer dizer, para criar uma plataforma política que permitisse ao Moro acalentar seu sonho de virar presidente da República com facilidade, né? Ele criou um sistema iníquo, transformando a justiça brasileira numa instância de aplicação de sentenças que, na verdade, de justo não tinha nada, era pura vingança. Vingança antecipada.
Fábio, nos Estados Unidos, por exemplo, nessas investigações de corrupção, o empresário é preso e a empresa continua funcionando com intervenção federal. Ela não fecha. Né? Ou seja, você não pode fechar uma empresa que está dando lucro e que oferece emprego. Né? Então, assim, a coisa foi feita em toque de caixa, né? E de maneira destrutiva mesmo, porque a economia brasileira afundou a partir dessa operação. Isso aí não sou eu que estou dizendo. Hoje, economistas conservadores falam isso. Né? Então, tudo isso muito bizarro, né? O sujeito faz uma operação, prende um ex-presidente, tira ele da eleição e vai fazer reunião com o candidato que ele ajudou a eleger, ainda durante a campanha, já negociando o cargo. Como é que fica? Como é que fica isso? Né? Agora, eu queria, Fábio, que você colocasse aí essa questão que a gente estava falando da vacina, né, do MP aqui de São Paulo, que está querendo privilégio, sabe? Porque eles estão querendo furar fila, gente. Mandaram aí um documento pedindo ao governo do Estado, que está gerindo a crise, que eles sejam colocados entre os primeiros a tomar a vacina, quando ela chegar, né, junto com as pessoas com mais de 75 anos e os médicos. Né? Essa notícia foi dada pela revista Fórum, né? E eu acho o seguinte, quer dizer, é uma casta. Por que que eles têm que ter esse privilégio? Né? Por que que tem que ter esse privilégio? Né? O Brasil hoje parece que realmente tem um sistema de casta. O sujeito tem 60 dias de férias, tem salário, tem ajuda moradia, tem ajuda paletó, tem ajuda saúde, tem ajuda isso, tem, né? É cheio de penduricalhos ampliando o dinheiro de setores, né, da administração pública, né, no caso militares, justiça e tal, que tem todos os seus direitos preservados, né, e esses penduricalhos também. Agora, eles querem...
Oi? Deixa eu ler a notícia aqui para a gente poder, comentar em cima. Eu vou botar aqui a notícia que está no portal do Brasil 247, que o Florestano mandou agora há pouco. Olha, tá aí, olha, a manchete é essa que vocês estão vendo. Pode deixar comigo aqui, Lu, que eu leio, porque você não vai conseguir daí. Então, vamos lá. Olha, a notícia está aqui, grupo de promotores faz abaixo assinado para furar a fila da vacinação. Isso é um absurdo tão grande. Membros do Ministério Público de São Paulo querem ser incluídos nos grupos prioritários para vacinação, como idosos e profissionais de saúde. Por que que um promotor de justiça vai gozar desse privilégio? Vamos à notícia aqui. Opa. Vocês estão vendo aí que está tudo danado aqui no meu browser. Aqui. Basta dividir a tela uma hora que acontece isso aqui. Bom, não, acho que não vamos ter a notícia aqui, porque, mas é isso. Os procuradores, os promotores de São Paulo querem furar a fila da vacina. Eles acham que eles valem mais do que velhinhos, vulneráveis. Acham que eles valem mais do que profissional de saúde.
Por e que você que está em casa? Está aqui a gente, Fábio.
Para de atividade de risco de Covid, sabe? Tenha paciência, Ministério Público. Sabe? Não é possível. Eu lembro outro dia, professor, quando o Brasil inteiro, lá embalado pelo sonho do Moro, ainda quando a gente não sabia exatamente o que era aquele negócio das empreitadas contra o autoritarismo da Lava Jato, o país inteiro se embrenhou numa campanha contra a tal da PEC 37, você lembra disso?
Lembro.
Para quê? Para manter poderes de um Ministério Público que parecia altivo e que parecia ser assim, a instância máxima brasileira de soerguimento da cidadania. Não era nada disso. Agora, botar a procurar, até a santa paciência, vai, ó, eu estou falando isso, eu fui casado com uma promotora, tenho certeza absoluta que ela não compartilha com esse tipo de coisa, mas conheci uma boa parte dos colegas dela do Ministério Público que não tem nenhum respeito pela coisa pública. Só quando é para ferrar a vida do empresáriozinho que está precisando de autorização aqui para abrir uma coisa, e ao embargar uma obra que não tem nada de regular, aí eles são, né? Mas, olha, não pode ver uma sinecura, sabe? Uma verbinha, um auxílio paletó, como isso que o Florestan falou. E agora os caras estão querendo entrar na fila. Que vergonha! Olha, se conseguirem isso, eu vou falar uma coisa, viu? Terá isso é a chancela de um país infeliz por aquilo que deveria ser, assim, motivo de júbilo para nós, que é a postura reta, a honestidade pessoal dessa casta aí, que é a casta que vai fazer a aplicação da lei. São eles, promotores e procuradores. Como é que eles querem aplicar a lei com justiça e com justiça se eles acham que eles são melhores que a população brasileira inteira?
Você imagina um político, um governante, o problema que ele pode arrumar para ele mesmo, né? Porque se eles vão para cima dele, como você falou aí, né? De repente, uma denúncia vira um problema para um governante, né? Mesmo que não tenha respaldo material, né, para que se comprovado, mas É disso que se trata, né? E agora o Bolsonaro já está entregando a proposta de reforma administrativa. Adivinha quem vai ficar fora dessa reforma administrativa? Adivinha? Os de sempre, militares e justiça, né? Agora, o médico do serviço público, né? Os funcionários do serviço de saúde públicos, né? Esses aí vão perder muitos direitos, vários direitos. Os professores também vão perder, né? E você pega aqui a proposta do Paulo Guedes e do governo, né? Vai preservar os 60 dias de férias dessa casta privilegiada, né? Vai preservar a questão do... Quando você é punido, né, Fábio? Você sabe que no Poder Legislativo, quando você é punido, você é afastado com aposentadoria integral. Né? Vocês lembram lá do desembargador lá em Santos, né, que se alvorou ali a brigar lá com... Deu uma carteirada, né? Porque o que o pessoal do MP está fazendo é carteirada, né? Está dando carteirada. Ele deu uma carteirada num guardinha, né? A punição dele qual é? É aposentado compulsoriamente com todos os seus vencimentos. Como é que pode um negócio desse, gente? Me explica. Ele acaba ganhando um direito de se aposentar antes, é isso? E ficar com a aposentadoria integral? Uma bela punição.
Temos aqui um promotor de justiça para você ver como é que é. Paulo José de Palma está reclamando aqui que nós estamos noticiando as sinecuras deles aqui, olha. Esse jornalismo não aproveita o país. Deixa eu te falar um negócio, Paulo. O que não aproveita o país são as sinecuras de vocês aí, entendeu? Vocês são uma casta. Vocês têm um pingo de vergonha na cara. Toda sinecura que tem, vocês colocam lá na fila. Sabe? Querem respeito de quem? Sabe? O que não aproveita o país é uma casta como essa que se julga acima do bem comum, do valor máximo das pessoas, essa coisa toda. Filho, é o seguinte, olha. Conversa comigo de novo quando você tiver só 30 dias de férias por ano, tá? Aí você vem dizer aqui o que aproveita o país, porque o resto, olha, é só o gozo, entendeu? É só a mordomia, essa coisa toda. Aqui esse jornalismo aproveita o país. Não aproveita o país, a falta de vergonha na cara de vocês aí, promotores, procuradores de justiça. Toda a sinecura estão metidos aí, sabe? Não tem um escândalo que passe sem isso. É a santa paciência.
Agora, bom, Fábio, é sempre bom dizer que tem gente no judiciário e no Ministério Público séria, né? Você mesmo citou. Mas não ia falar já uma coisa dessa.
Na hora de defender esse privilégio escroto, que é isso aqui, escrotidão, sabe? Vem com a história. Meu, 60 dias de férias é coisa de vagabundo, entendeu? Ainda mais que a gente sabe que metade dessas férias vem um dinheiro, a grana, que é do que o promotor e procurador gostam com relação a essas verbinhas aí. Então não vem, não. Olha, para ter moral para falar, você precisa sentar em cima do rabo, precisa caber em cima do rabo. Se o rabo for grande demais, ele fica aparecendo, entendeu? É o seguinte, olha, não me venha, juiz, promotor e procurador, gente que se ufana da sua condição para fazer coisas como as que fizeram lá no Guarujá, aquele juiz que eu não me lembro mais o nome lá, humilhar a gente, sabe? A soberba de achar que estão acima do interesse da sociedade. Vocês querem fazer a correição e a aplicação da lei com base em quê? Nos seus próprios valores? É esse o país que a gente tem hoje, sabe? Nem vem. Ora só. Vamos lá tocar o noticiário, tem muita coisa para a gente falar aí. Quer falar mais alguma coisa? Florestan?
Não, Lu? Achei que você foi no ponto. Está certíssimo.
Não, é tanta paciência. Vai encher o saco do outro. Vamos lá, notícia na tela, Fernando. Põe aí para nós, estou irritado. Cara. A Nádia Rodrigues virou nossa membro aqui. Obrigado, Nádia. Vou acalmar aqui. Agora é bom entrar aqui esse bannerzinho. Dá uma respirada.
Respira.
É, vamos lá, gente. Põe na tela para a gente, por favor, Fernando. Olha, Guedes contesta o TCU, mantém meta fiscal flexível. Flex. O ministro agora é flex. Órgão alerta ministro de Economia para risco de crime de responsabilidade. Guedes vai contra. Eu estou achando que o Guedes está trabalhando pelo impeachment do Bolsonaro, viu? Em todo caso, será que ele está ressentido nesse ponto, Coreto? Vamos ler a notícia, depois a gente comenta. Lu, ilumina para nós aí o assunto, por favor.
O ministro Paulo Guedes pretende deixar de enviar ao Congresso Nacional uma meta fixa para o resultado das contas públicas de 2021. O plano é traçado mesmo após o Tribunal de Contas da União emitir alerta sobre a proposta criada pelo governo que torna flexível o resultado a ser perseguido. O governo propôs no PLDO, projeto de lei de diretrizes orçamentárias, enviado aos parlamentares, que o valor da meta, receitas menos despesas, irá mudar ao longo de 2021 para se adaptar às estimativas de receitas e despesas para o ano. Na prática, isso liberaria o governo de perseguir um limite fiscal. A proposta muda de forma significativa a interpretação sobre a legislação orçamentária do país em meio a uma série de incertezas sobre o rumo fiscal do governo a partir do próximo ano.
Só para vocês saberem, bloqueei aqui esse pentelho desse promotor que está aqui enchendo o saco. Filho, vai, devolve 30 dias por ano que você ganha dinheiro aí sem motivo para isso. Para o seu descansozinho pessoal, tá bom? Devolve, seja um cara correto, ético. Para de pensar só em você, aí você volta aqui e eu te desbloqueio, tá bom?
É, eu acho até, poder... viu, Fábio, que a gente devia começar uma campanha para melhorar o salário dos professores públicos, né, que são aviltantes os salários que pagam para aqueles que cuidam dos filhos dos outros, né, e para os médicos, enfermeiros, pessoal da maca, das ambulâncias, dos hospitais públicos, que têm um salário de miséria, são tratados de uma maneira muito ruim no Brasil. Esses merecem alguns privilégios. Esses merecem.
É isso aí. Estamos indignados hoje aqui, vocês estão vendo, né?
Você sabe que eu nunca entendi isso e sempre fiquei indignada com isso. O salário, ele já tem um salário altíssimo. Isso eu não falo só do judiciário, o legislativo também. Cara, o auxílio paletó me incomoda. Você vai vendo esses auxílios daqui, auxílio dali. A gente, quando vai para o trabalho, a gente tira do nosso bolso se você não tem vale transporte. Eu pago do meu salário que eu recebo e vou lá abastecer meu cartão. Eu não tenho auxílio para nada. O trabalhador também não tem. Quando tem vale transporte, é ainda, né, uma coisa ótima. E aí os caras têm auxílio da gasolina, auxílio da roupa. Eu que compro a roupa que eu visto no meu trabalho. Sabe? Então, isso tudo é de indignar. Eu fico revoltada com o valor que esses caras já ganham, porque o salário não vem a me falar que não dá, porque dá, e dá bastante, e ainda tem um monte de auxílio, sabe? Desculpa, porque agora eu não queria falar nada, mas assim, é uma coisa que me incomoda há muito tempo. Eu respeito o judiciário, sou advogada, tenho família, tenho amigos, juízes e promotores. Mas não dá para ficar quieta diante dessas coisas, porque auxílio daqui, auxílio dali, para parlamentares, juízes e promotores que já ganham um salário para lá, de bom, não é certo.
Bom, só vou dizer uma coisa aqui para você, é o seguinte, eu tenho uma filha que é advogada, recém-formada não, já está consolidando a carreira dela num escritório privado de advocacia, a Lu é advogada aqui, eu tenho maior gosto pelas carreiras jurídicas aqui, sabe, todas elas têm respeito, essa coisa toda. Agora, não peça para respeitar a sinecura, não, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Quem quer para si não pode condenar o do outro. E ainda que seja legal, é absolutamente imoral esse negócio todo. Então, sabe, isso vindo dessa elite, né? Dessa elite do serviço público brasileiro, me causa até calafrio. Sabe por quê? Gente, é o seguinte, a minha filha advogada ganha R$5.000 por mês depois de 10 anos de profissão quase. Eu não sei como é que foi a carreira da Lu, mas o começo da história de advocacia, você trabalha pra caramba e ganha um salário de merda, literalmente. Por quê? Porque o começo da carreira é tortuoso. Muita gente, inclusive, desiste para vendedor de enciclopédia. Ainda tem vendedor de enciclopédia? Acho que não, né? O cara não vai, mas enfim. Já vi advogado de... É que antigamente não tinha que fazer o cara.
Eu só não sei como é que eles dormem, botam a cabeça no travesseiro. Não estou falando só do judiciário agora, não, estou falando dos nossos parlamentares. Eu não sei como é que eles botam a cabeça no travesseiro e dormem tranquilo, sabendo que tem gente que não tem acesso à saúde, tem gente que não tem acesso à educação, tem gente que paga um dobrado para chegar no trabalho, anda 2 horas e meia no transporte público, sem auxílio de porcaria nenhuma. Entendeu? Como é que esses caras deitam a cabeça no travesseiro e dormem?
Muito bem, Lu, gostei da sua indignação. É isso mesmo, concordo, é isso aí.
Eu te pergunto o seguinte, então, né? O advogado que está defendendo o seu cliente, ele também tem direito a furar a fila, né?
Então, é todo mundo, né?
Se quem faz a acusação tem direito...
É, olha, eu vou falar uma coisa.
Pega esse dinheiro dos auxílios e vai ajudar uma instituição de caridade. Pega o auxílio paletó, pega o auxílio gasolina, a porcaria toda e vai ajudar quem precisa.
É, olha, eles vão ajudar a família, viu? A família deve estar precisando muito. Agora, digo para vocês o seguinte, o promotor, o juiz, o auditor, eles saem da faculdade, prestam concurso, normalmente porque são pessoas que têm posses, né, famílias que podem sustentar enquanto eles estudam para o concurso, fazem aqueles cursinhos que são muito eficientes na hora de aprovar, porque decoreba, essa coisa toda. Aí passo. Aí o cara começa a ganhar já 25 pau por mês, logo no primeiro dia de trabalho. O menino é um moleque, acabou de sair da escola, estagiou 3 anos no escritório de advocacia, quando muito, né? E aí vai ganhar desde o primeiro dia essa fortuna, e até o fim da carreira ele vai ganhar daí para até quase 40 mil reais. Tudo bem, a progressão é pequena. Agora, vamos pegar os ganhos de um advogado bem sucedido, que trabalha tanto quanto um promotor, trabalha tanto quanto um promotor de justiça, não, um promotor de justiça trabalha suave. Suave, tá? Eu sempre fui casado com uma. Não tem nada que mate as pessoas de tanto trabalhar. Não é trabalho de chinês preso, não, gente. É trabalho qualquer um de nós dá conta, tá? Mas, enfim, o cara ganha no começo da carreira a mesma coisa que ele vai ganhar no final. E aí tem uma vida confortável. A remuneração não está errada. Agora, não vem me dizer essa casca. Ah, não, a gente ganha muito mal lá no fim da carreira. Tá, mas no começo ganha demais, tá? Ganha muito mesmo. E é muito suficiente para amealhar um patrimônio pequeno, ter uma vida digna como classe média, pagar a escola dos filhos, pagar a conta do condomínio, essa coisa toda. Então, não me venha com isso, não. Olha, é sinecura que chama, tá? Sinecura de boa prebenda, já ensinava o Machado de Assis.
Vamos. E olha, eu queria só dar um recado para você. Pode ir embora mesmo, se você não quiser ouvir. Eu faço meditação, eu faço yoga, mas isso não me impede de ficar indignada diante da situação que muitos brasileiros vivem, enquanto outros se beneficiam dessas coisas, desses auxílios. Tá? Com todo o respeito à sua categoria, seja lá qual for o seu trabalho. Isso não me impede de ficar indignada. Eu faço muita meditação, faço yoga, eu sou uma pessoa que procuro mesmo evoluir como ser humano.
Olha, a Rita Franco está aqui, mandou 10 reais para a gente, dizendo o seguinte: sou defensora pública, minha categoria está adoecendo. Meus colegas estão na linha de frente, não temos penduricários. Veja a defensoria fechando o comércio e abrindo vaga de hospital. É verdade, Rita. Os defensores públicos e os promotores, os juízes, todos merecem o nosso respeito. Agora, na defesa de privilégios, sinto muito, olha, para cima de Moá Jamé, né? E eu tenho certeza que você não está defendendo, você está falando sobre a dureza que é o trabalho da defensoria pública. A gente reconhece o valor e tudo, assim como reconhecer o valor ao Ministério Público. Mas
exato, são coisas diferentes, são coisas completamente diferentes que a gente está falando. Não é, a gente respeita sim, mas só que vamos dividir as coisas, né? Não dá para ser conivente para achar que está tudo certo com um monte de auxílio, sendo que o que vive o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro.
É, olha, por falar em vendedor de enciclopédia, é tão antigo quanto vendedor de páginas amarelas do Estado. Você lembra, Flores?
Lembro. O Davão, né? Lembra? Que tocava a campainha vendendo Avon, produtos da Avon.
É, mas esse ainda tem. O problema é assim, operador de telégrafo, tem certas coisas que desapareceram.
Nossa, vamos fazer uma lista, né? Porque vocês estão trazendo as profissões lá de trás.
Teve um fiscal que reclamou aqui, federal, que tem. Gente, quando você fala tem assim, um grupo pequeno de fiscais que são corruptos, né? E estão em tudo quanto é lugar, nas prefeituras, nos estados, né? E são quase que máfias já estabelecidas. A gente sabe disso. Eu e o Fábio e a Lu, que estamos no dia a dia aí, que estivemos na rua fazendo muita matéria, a gente viu de perto isso, né? Quantos fiscais aqui na cidade de São Paulo foram presos, né, com a mão na botija pegando dinheiro, né? Agora, você vai falar que todos são? Não, a maioria não é. A maioria não é. É um grupo estabelecido que forma uma máfia e que tem que ser combatida, tá certo? E empresário que suborna o fiscal e o fiscal que vai lá tirar proveito. E não é só na prefeitura, não. Nos portos de São Paulo, do país, né? Nos portos tá cheio de esquema. Todo mundo sabe disso, né? Então...
Gente, eu comentei, agora que eu estou vendo aqui, que eu fiz, porque assim, a minha tela mudou, você sabe que eu estou mudando de casa, está difícil achar que o equipamento das caixas, são milhares, mas eu não consegui ver que a Cíntia estava aqui, deve estar aqui há horas. Bom dia, Cíntia.
Esqueci de você. Eu acabei de no chat, deve estar assim, meu Deus, deixa eu entrar para baixar a bola desses três, porque eles estão... Eu estava tudo que eu estava quietinha, Cíntia, eu estava só vendo eles falarem, mas aí vai dando alvoroço, assim, que não dá. Não dá.
Vai dar um calor assim, cívico, patriótico.
Deve ser a menopausa.
Não, a gente vai pensando, né? O que a Lu falou é certo. A gente acaba se irritando, porque é claro que tem gente honesta em todas as profissões. O problema é a institucionalização desses privilégios que não servem a ninguém, né? Não serve ao povo, e é o povo que paga isso. Bom, é o seguinte, me falaram que o Jamil ia entrar às 8h15 e que eu tinha que vir mais cedo, Fábio, foi por isso que eu vim mais cedo, mas fiquei aqui, mas não.
Eu não vi.
Eu vi que você não viu, mas não tem problema nenhum, porque o Jamil agora não pode mais, a reunião dele não acabou ainda, então ele vai vir só no Tertúlio, então estamos com tempo, sem problemas.
Maravilha, beleza.
Tá bom?
Cíntia, então conta para nós, como é que tá o noticiário, você anda irritada também? Ah, deixa eu só aproveitar aqui antes de você falar, para agradecer o Valder aqui, nos manda cincão, nosso amigo Valder, está dizendo, bom dia, pagando meu jornal, precisamos de um congresso forte, executivo corajoso, capaz de bater nos privilégios, está na mão do povo. Ferrou.
Tá difícil, viu, Valder, conseguir um parlamento melhor, né? Tá difícil.
Olha, agora é o seguinte, aqui para mim, pelo menos, porque aqui não temos linha editorial ainda, vamos ter logo, logo. Mas para mim, pessoalmente, eu repito aqui, qualquer um que queira estabelecer mecanismos de privilégio para si ou para sua categoria, está de sacanagem com o resto da sociedade, está apertando o cinto. Então, não é a hora de pensar em salário, férias, essa coisa toda. E quando você imagina um país inteiro que tem três castas, né? Três castas diferentes. Uma é dos militares. Essa é uma coisa, assim, o colchão de proteção deles está lá na presidência da República, eles fazem um lobby ali no ouvido do presidente, mas conseguem manter e até aprimorar privilégios, como, por exemplo, a manutenção do antigo regime previdenciário. Aí nós temos também juízes e promotores, cada um na sua seara, juiz e poder judiciário, promotor de justiça, não é poder judiciário, é quarto poder, é outra coisa, tá? Mas somam-se no momento de defender privilégios, sabe? E é um país que vai andando assim, de susto em susto, de maneira absolutamente deletéria, porque parece que está certo. O cara, porque passou no concurso público, se arroga no direito de conduzir acima dos interesses da nação ou dos interesses da coletividade, os próprios interesses não podem estar certos, gente. Fala sério. Como é que esses promotores e juízes têm coragem, a pachorra de ainda receber duas férias por ano? Sabe? Tenha paciência. É muita vagabundagem. Não tem outra palavra para isso. Bom, Cíntia, vamos lá. Como é que está a vagabundagem oficial aí nos States?
O negócio pegou, viu, Fábio? A gente tem aí dois membros novos que entraram também. Eu acho que a gente acabou de perder. O último sumiu aqui do meu...
A Luciana Moreira. Aqui. Isso, a Luciana
Moreira. E tinha outra... Natália, eu acho, mas enfim.
Essa nós já saudamos, já conseguimos.
Ah, tá bom. Então é a Luciana Moreira, a última que entrou aqui. Obrigada.
Isso.
Bom, então é o seguinte, aconteceu um monte de coisa, viu, desde ontem. O Mike Pompeo, eu até mandei uma imagem aí, que eu já vou pedir já já. O Mike Pompeo, que é o ministro das Relações Exteriores aqui nos Estados Unidos, se chama secretário de Estado, né? Porque o nosso Ministério das Relações Exteriores nos Estados Unidos se chama... State Department, Departamento de Estado, e o ministro se chama Secretário de Estado. Então, esse Mike Pompeo, aparentemente, não está preocupado com a pandemia, viu, pessoal? O próprio Departamento de Estado está sendo ambíguo, aliás. Os funcionários receberam um memorando dizendo qualquer evento que não seja crítico para a nossa missão deverá ser virtual e não uma reunião presencial. Mas... o Mike Pompeo já avisou os coordenadores de eventos que todas as festas de fim de ano planejadas vão acontecer com suas centenas de convidados, comes e bebes. Serão 3 semanas de festas no grande salão do 8º andar do Departamento de Estado. O evento do dia 15, por exemplo, se chama Diplomatas em Casa para as Festas de Fim de Ano. E esse evento já enviou 900 convites. Eu até fiz uma imagem aí, vamos ver se a gente tem, do convite que o Departamento de Estado, que o nosso Ministério das Relações Exteriores, mandou aí para os diplomatas. 900 convites. Você imagina que o cara é uma festa para os familiares, vem com a família, os que estão aí. E é um problema, porque no meio de uma pandemia, essas festas não deveriam acontecer. E enquanto...
Deixa eu te perguntar uma coisa. E o Inauguration Ball? Vai ter, não? O baile de baile
isso
esporte?
Aí ainda não sabemos. Vamos esperar, Fábio.
Ainda não sabemos.
Ainda
tá
não
bom.
Sabemos. Mas os caras ficam fazendo festinha de final de ano com 1.000 pessoas e ontem 200 mil novos casos de Covid e 100 mil hospitalizações só ontem aqui nos Estados Unidos, um novo recorde aí para novos casos e novas hospitalizações. Tá? E o Trump, hein? Ele está lá na televisão dizendo: pessoas, usem máscara, olha, temos uma pandemia? Não, o que, que o Trump está fazendo? Em vez de ir para a televisão falar o que deveria falar, ele fez um vídeo, gente, um vídeo oficial com bandeira, púlpito e tudo, atacando a lisura das eleições americanas.
Então, desculpa, deixa só, olha, tem um comentário da Heloísa aí, que mora na Califórnia, ela está fazendo uma observação aí, que é uma observação que a gente faz muitas vezes aqui no Brasil. Putz, eu estou pagando essas festinhas.
Está, né? Pagando e muito, né? Porque imposto de renda aqui não é baratinho, não. Tá? Um dia eu conto para vocês quanto é que eu pago de imposto. Não, não vou contar. Tá bom.
Enquanto... Ela já faz, já é a segunda vez que você faz isso, hein? Na terceira vai ter que falar.
O brasileiro gosta de falar, não, pagamos o maior valor de imposto de renda do mundo, né? Eu conheço todos os meus amigos e familiares bolsominions, vivem reclamando do quanto pagam de imposto de renda e falam que eles pagam mais do que do mundo inteiro. Aí eu, com a minha paciência proverbial, explico, conto o caso da Suécia, conto o caso da França, mas não adianta. Bom, enfim, enquanto isso, né? O Trump foi para a televisão, gente, e fez esse vídeo institucional, um vídeo oficial, na frente da bandeira da presidência, da bandeira do país, lá num púlpito, um discurso só para a câmera, não tinha plateia, um discurso só contra a lisura da eleição americana. Quer saber quanto durou esse vídeo? 46 minutos do cara falando mal das eleições americanas e dizendo que é roubalheira, que roubaram a eleição dele, e entre aspas, dando as provas dele, né? O Washington Post escreveu assim, olha, os 46 minutos mais petulantes da história dos Estados Unidos. A CNN diz que não vai divulgar o vídeo, porque isso é tão fora da realidade que cada vez que se repete um vídeo desses, mais um imbecil acredita nas imbecilidades que o Trump fala, sabe? Então, eles estão boicotando aí. O Trump publicou esse vídeo no Facebook dele e o Facebook pôs lá a tarjinha, olha, isso daí não é necessariamente verdade. No Twitter, ele postou um vídeo curto, ele fez uma edição, acho que de 3 minutos, o Twitter também colocou lá uma tarja dizendo, olha, isso daí não é exatamente verdade, e o Washington Post pôs lá no jornal um vídeo de 3 minutos editado, a cada mentira dele, punha lá, olha, isso não é verdade, isso não tem prova, isso, aquilo. Agora, é para ver do que o Trump é capaz, né? É inacreditável. Agora que parecia que as coisas estavam começando a entrar nos eixos, que o Bill Barr ontem disse o que disse, que não viu. Ele é o ministro da Justiça. Ele não viu fraude nas eleições. O Trump vem e pau, toca o assunto de fraude mais uma vez. E num vídeo de 46 minutos. Olha, tem que ter muita coragem mesmo, sabe?
Olha, ainda não, eu acho que uma marca que o Trump não terá vai ser igualar o tempo do maior discurso, esse FBAPA americano aí, né? Então é FBAPA, Festival Americano de. Como é que é mesmo? De loucuras que assolam o país. O FBAPA ainda perde disparado para o maior discurso da história, que foi pronunciado em 1960, se eu não me engano, pelo Fidel Castro, quando ele estava preso no quartel Moncada, né? Esse discurso virou até um livro, mas a história mesmo se ouverá. Mas eu acho que o Fidel Castro ficou fazendo um discurso de 7 horas, e que depois eu tive, assumiu a própria defesa, ele era o próprio advogado, não adiantou nada, foi para o Chilindró. Mas eu tive a oportunidade de entrevistar o Fidel, não sei se o Toyota teve essa sorte, mas era uma experiência terrível, porque o Fidel, quando começa a falar, não para mais, é um desespero. Nunca entreviste Fidel Castro, agora não dá mais, obviamente, Fidel Castro não está entre nós mais, mas nunca, era um provérbio que havia já, nunca entreviste Fidel Castro se você tiver horário para cumprir. Você não vai cumprir, né? Não, por essa.
Eu tive uma entrevista com ele que ele não gostou muito, não, e foi uma coisa bem, bem interessante, porque ele fez um comentário para uma pergunta, foi na época que logo depois que os chineses foram atacados, os jovens chineses, na Praça da Paz Celestial, quando os tanques foram para cima dos jovens naquela manifestação dos estudantes universitários em Pequim, né? E eu perguntei para ele o que, que ele achava daquela ação do exército chinês contra os jovens. E ele me disse: olha, vocês do Ocidente estão muito mal informados. O que aconteceu na China foi uma violência dos estudantes contra o exército, né? Eu falei: olha, comandante, a gente viu os tanques indo para cima dos jovens. De qualquer maneira, o senhor faria a mesma coisa em Cuba se isso acontecesse? Ele falou: faria, reprimiria. Eu falei: mesmo sendo minoria? Ele falou: mesmo sendo minoria, um revolucionário tem que defender a revolução sempre, mesmo estando sozinho. E saiu, terminada a entrevista, ele saiu, estava fazendo um contraplano, ele volta, tem uns 10 minutos depois, querendo refazer a entrevista, e falando: acho que o senhor não entendeu o que eu disse. Eu falei: não, comandante, eu entendi o que o senhor disse. Ele falou: não, você acha que você não entendeu? E ele estava insistindo para mudar, porque certamente algum assessor falou para ele: olha, essa emissora que
pega bem, deu, né? Pega bem isso aí.
Isso vai para o mundo todo. Isso aí, essa entrevista vai para o mundo todo. Isso é péssimo. Nós estamos querendo restabelecer relações com os países latino-americanos. Isso vai ser ruim. E eu não quis refazer a entrevista. Ele saiu, foi embora, a matéria foi para o ar. E realmente foi para o mundo todo, virou manchete e tal. Tempos depois, eu fui para Cuba fazer os avanços da medicina cubana. Fui o primeiro jornalista a mostrar os avanços da medicina cubana, um documentário de uma hora, que ganhou vários prêmios e que foi reprisado várias vezes. E aí, eu que já achava que era uma persona não grata em Cuba, quando vou para Havana, desço em Havana, tinha um oficial do Exército, falou assim: o senhor Florestan Fernandes, quem é? Falei: ih, caramba, eles vão me deportar. Falei: sou eu, né? Eu estava de férias. Ele falou assim: me acompanhe, por favor. Aí cheguei lá na salinha, ele me entregou uma garrafa de rum cubano, não sei quantos anos, uma garrafa bonita, com um bilhete do Fidel, assinado com os cumprimentos do Fidel. Ele me entregou em nome do comandante e disse: o senhor foi o único jornalista do Ocidente que veio aqui falar bem da medicina cubana. Logo depois desse documentário, a CNN foi e fez igual, porque ali se tratando o Cassius Clay, o Muhammad Ali, o Michael Jackson, e tinha filas de brasileiros e argentinos e gente do mundo todo, mesmo as crianças de Chernobyl se tratavam lá, e um dos avanços de Cuba realmente é a educação e a medicina, e eu fui e mostrei todos os tratamentos de saúde que existem lá em Cuba, né? Então, essa foi minha experiência com ele. Depois, encontrei com ele de novo de passagem num evento, mas ele me cumprimentou tudo, mas não deu entrevista mais, não.
Eu tive a experiência ao contrário, Florestan. Eu tive duas vezes com o Fidel, entrevistas coletivas, nunca tive uma individual com ele, mas eu sou persona não grata lá em Cuba, por causa de matérias falando de outras coisas, falando, por exemplo, da prostituição, que também são problemas lá. Não queria demonizar ele, mas lá existe um esquema, assim como o Florestan relatou aí agora, que ao chegar em Havana, ele já estava lá com o presentinho do Fidel esperando por ele, eu já estava, quando embarquei na última vez lá em Havana, já era aguardado por um motorista de táxi que falava português muito bem, informava cada passo nosso para a mãe dele. Aliás, eu falei até: olá, Mário, eu estou aqui com o periodista de Brasil, em lugar de uma líder de la insurgência contra a revolução, Ioane Sanchez. Era muito engraçado. Lá, como tem 7 milhões de habitantes, tem 5 milhões que são agentes de informações. Fala, Cíntia.
Não, temos que terminar aqui, porque, olha, nós só temos mais 3 minutos, rapaz. Não, dizendo aqui, comentando, alguém no chat falou, mas na Suécia as pessoas recebem de volta os serviços pelos quais pagam tanto imposto. É verdade, e aqui nos Estados Unidos também, né? Apesar de eles exagerarem aí no orçamento militar, a rua é boa, enfim, né? A gente recebe de volta muito do que paga, ou em alguns países até recebe mais do que paga, eu diria, né? Como é o caso da Suécia, a França, em alguns casos também. Isso é verdade. A outra pessoa que fez um comentário aqui, que é exatamente o que eu penso: pessoal, sabe por que eu fico contando essas histórias do Trump para vocês? Não é por nada, é porque vai acontecer a mesma coisa no Brasil daqui a 2 anos, entendeu? Esse discurso de fraude na eleição é uma estratégia, aliás, já está começando. Pode ver aí que no Brasil já tem gente começando a falar em fraude em eleição. E vai pegar por aí esse discurso também. Só para terminar, olha, esse constante ataque às eleições já começa a pôr em risco aqui nos Estados Unidos a segurança dos funcionários municipais e estaduais que trabalham no serviço eleitoral. Eu vou dar só um exemplo, tem em vários estados. Tá? Na Georgia, um rapaz de 20 anos que trabalha ali no serviço eleitoral sofreu ataques virtuais depois que o QAnon publicou um vídeo dele usando um computador. Olha só, o cara está lá sentado usando um computador e o QAnon diz o seguinte, olha, aqui é nossa prova de que eles estão lá fraudando a eleição, o videozinho do rapaz ali fazendo o trabalho dele no computador. Tá? E então aí vem os minions que aparecem de todo lado e eles publicam o nome da pessoa, como fizeram aí com a lista de detratores no Brasil, né? É perigoso por quê? Porque junto vem o telefone celular, o endereço, onde acha a família, etc. E aí as autoridades não precisam fazer nada, porque os minionzinhos deles vão lá, e aqui nos Estados Unidos é muito perigoso, porque os minionzinhos andam armados a torto e a direito. Tá bom?
Muito bom. Gente, olha só o que aconteceu com a Gabi Costa, né? Nossa representante lá na Inglaterra agora. Ela é aquela moça da vaquinha, lembra? Que corrige redações para poder estudar na Europa, né? Fazer um mestrado lá em Bristol, em História da Arte, História da Literatura, né, Cintia? Ela está falando, vim aqui só para mandar um beijo da artista, tem que voltar a estudar. Estou de quarentena de novo, meu colega de flat testou positivo. Que azar, hein? Nossa. Chegar logo na Inglaterra assim, já pegar isso. Então, boa recuperação, você fica quieta aí. É. E se já procura o serviço de saúde, viu, Gabi?
Pelo que eu entendi, Fábio, a Gabi, o mestrado dela é associando a literatura à geografia, entendeu? Ela faz um estudo geográfico da obra do Ken Follett.
Que bonito. Que bom. Gente, olha, estamos terminando o telejornal daqui, 8h30 da manhã. Florestan hoje não precisou sair mais cedo, mas eu estou conseguindo enrolar o Florestan para que ele fique aqui até o fim do jornal. Hoje conseguindo, então, você sabe aquele negócio, tem que dar o dedo e depois perde o braço, né?
Não, e tem uma coisa, hein, Fábio? Lembrando a todos que estão aqui acompanhando o Despertador, que no Fura Bolha, meio-dia, os detratores vão estar falando no programa, né? Então, não percam Jessé Souza e Eduardo Moreira logo mais ao meio-dia.
É, eu vou dizer mais aqui, ó. Não percam as detrações do dia, porque eu não vou continuar detratando aqui, tá certo? No bom sentido, obviamente, é a boa detração, né? Eu quero agora fazer aqui...
Fábio, deixa só, Heloísa, o Jamil, não, tá numa coletiva, ele tá um pouquinho atrapalhado, mas ele no Tertúlia, acompanha, continua aí com a gente, que o Jamil no Tertúlia já.
Maravilha, olha, obrigado, Luiz. O Luiz, como sempre, nosso diretor de programação aqui, sabe mais da Grada TV Democracia do que nós todos aqui neste vídeo, somados, inclusive, está dizendo, a quinta-feira, 6h30, já foi Academia da Pandemia, 7h, Despertador, 9h, Tertúlia, que já vai chegando aí, 12h, Fura Bolha, 15h30, Pense é Grátis, com Rafa Brusa, 19h30, Política no Divã, com a Jamila. Essa é a nossa essência, e vamos para o nosso merchan social. Por que vocês não mostram os óculos de vocês todos, para os nossos telespectadores saberem que nas óticas pupila, você teria feito óculos mais bonitos, mais baratos? Óculos pupila, leve mais sua mãe e sua fila, lá não tem fila. Não precisa ser o Roberto Marinho, porque lá é tudo baratinho, e a gente manda um agradecimento especial à dona das óticas pupila, junto com o Luiz Tadeu, a dona Pensilvânia, porque foi o estado que nos livrou do Trump.
Para a felicidade da Cíntia, né?
Ah, Fê Maria, nem fale.
Você é uma detratora dele, viu?
Opa, eu devo ter uma ficha lá na CIA do tamanho de um bonde, porque se os caras escutam o que eu falo no telefone com certas pessoas, tô no salve. Ainda bem que eu tô quietinha dentro de casa desde o dia 16 de março, ninguém pode me prender na rua, entendeu? Eu tô aqui no ensaio. É isso.
Fábio, olha que legal, o Luiz Henrique Marchiotto, não sei, olha que legal que ele colocou.
Vamos localizar aqui.
Olha lá, The Tratores.
The Tratores. Olha, agro é tech, agro é pop. Trabalhe de tratores.
Essa foi dura, hein?
Tchau. Tchau, gente. Bom dia pra vocês. Tchau.